O crescimento da população em situação de rua em Santa Catarina foi o principal tema debatido na Assembleia Legislativa na última semana. O assunto foi discutido em uma audiência pública que ouviu representantes do poder público e da sociedade civil sobre possíveis soluções para o enfrentamento do problema.
A Alesc também se voltou para a votação de projetos sobre segurança nas escolas e internação involuntária de dependentes químicos.
E nesse episódio do podcast Redação Final, a gente explica os principais pontos das propostas e dos debates que movimentaram o parlamento catarinense nos últimos dias. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
E uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa na quarta-feira, dia 12, debateu alternativas e estratégias para enfrentar o problema do aumento da população em situação de rua em Santa Catarina. O encontro realizado no auditório Antonieta de Barros, na sede da Alesc, teve a participação de representantes do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de movimentos sociais e da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios.
Na ocasião, foram discutidos temas como a responsabilidade das prefeituras na assistência a essas pessoas, os desafios das políticas públicas municipais e o acesso a serviços essenciais, além do impacto na segurança pública e no ordenamento urbano. O evento foi organizado de forma conjunta pelas comissões de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Saúde e de Prevenção e Combate às Drogas da Alesc, com o objetivo de ouvir sugestões do poder público e da sociedade civil sobre possíveis políticas voltadas para essa temática.
Vale lembrar que dados do Cadastro Único do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que o número de pessoas vivendo em situação de rua no estado cresceu aproximadamente 4 vezes de 2016 a 2023, passando de 1.774 para 8.824 indivíduos. Um dos participantes da audiência na Alesc foi o secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Graff. Ele salientou que a pasta trabalha na criação de um banco de dados com informações sobre essa população.
Nós estamos trabalhando num projeto juntamente com a FECAM, a fim de que nós possamos dar um encaminhamento a essa situação. Mas nós precisamos começar, tem um ponto de partida, e esse ponto de partida ele diz respeito exatamente a nós identificarmos e termos um sistema cadastral dessas pessoas para entendermos o movimento, quem aqui está, porque existem situações, por exemplo, que o cidadão está aqui hoje em Florianópolis, amanhã está em outra cidade, Balneário Camboriú, e o registro acaba acontecendo cá e acolá.
O prefeito de Itapiranga, Alexandre Ribas, representou no debate a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. Ele ressaltou a importância de um cadastro estadual de pessoas em situação de rua.
A FECAM tem várias políticas em relação a isso. Eu acho que uma essencial que a gente vai estar trabalhando em política pública é a questão de realmente fazer um censo. Não é identificar as pessoas, é identificar quem estão nas ruas. Santa Catarina, apesar de ter esse problema, ainda é um estado privilegiado, comparando com outros estados. Mas temos, principalmente em cidades maiores, esse tipo de situação. Esse censo é importante porque tem um morador de rua que é por dependência química, tem um morador de rua que é por falta de habitação, tem um morador de rua que é por causa do alcoolismo. Então a gente tem que identificar esses problemas para realmente a gente fazer uma política pública.
O auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Rafael Scherb, falou sobre uma auditoria realizada pelo órgão para identificar as políticas públicas estaduais e municipais relacionadas a essa problemática. Scherb explicou que o trabalho teve o intuito de indicar melhorias que possam ser implementadas para esse grupo populacional.
A gente consegue tentar resumir em 2 principais achados. O primeiro deles seria a ausência de dados para subsidiar a elaboração e execução de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. E um segundo principal achado a gente pode tentar resumir na ausência de serviços, programas, tanto no âmbito do SUAS quanto no âmbito do SUS. E aí aqui a gente quer tentar dar um maior protagonismo para o Centro Pop, que eles possam, de fato, centralizar algumas das ações para a população em situação de rua.
A gente ouviu também o representante do Movimento Nacional da População de Rua, Daniel dos Santos. Ele disse que a audiência pública pode contribuir para a elaboração de políticas públicas complexas visando melhores perspectivas de vida para esse segmento da sociedade.
Eu tenho esperança que essa nos dê visibilidade e perspectiva de uma política pública que tenha resultado, que possa dar esperança, que possa dar perspectiva de vida melhor para a população em situação de rua, junto à segurança alimentar, à saúde, à educação, à moradia e principalmente à moradia, porque a pessoa sem endereço nem trabalho ela consegue. Então essa audiência pública para nós é a esperança.
Um dos proponentes do encontro foi o deputado Matheus Cadorim, do Novo. O parlamentar fez um balanço das medidas sugeridas pelos participantes da audiência.
Nós temos desde as questões de tratamento involuntário, né, que é hoje um problema sério. As pessoas em situação de rua, em sua grande maioria, têm problemas ou com drogas ou psiquiátricos. Elas precisam ser ajudadas, elas não estão em sua faculdade mental plena para saber que precisam dessa ajuda. Então, muitos desses pontos foram levantados aqui. Também a questão de segurança, onde é necessário que a gente tenha uma previsão de prisão preventiva para casos recorrentes de furtos, presos em flagrante, né, para que a gente possa coibir esse tipo de ação ilegal. Foi falado também na questão de repasse de recursos, readequação de investimentos em comunidades terapêuticas. Falamos também de investimentos nos instrumentos públicos, como os RAPs.
Para o deputado Jessé Lopes, do PL, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alesc, é necessário que haja mudanças na legislação para garantir o enfrentamento da questão, já que as normas vigentes não permitem, por exemplo, internações involuntárias.
A gente precisa resolver isso porque eles têm respaldo judicial, então pode botar a mão nesses caras. A sociedade quer, é um apelo popular, o judiciário insiste em defender que morador de rua fique morando na rua. E a gente tem que se mexer com a sociedade, com os prefeitos, com as lideranças, para ver se a gente consegue comover e mudar essa sistemática infeliz do judiciário com relação aos moradores de rua.
Na avaliação do deputado Jair Mioto, do União Brasil, presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento, a solução deve envolver o engajamento de todos os municípios.
Nós temos três situações que acontecem com as pessoas em situação de rua. Nós temos a vulnerabilidade social, obviamente, temos também a questão da drogadição e temos também a questão de muitas vezes pessoas infiltradas que acabam cometendo delitos ou que têm até antecedentes criminais. Então é importantíssimo que nós possamos trazer isso para o debate, trazer para a Casa Legislativa e envolvendo justamente os municípios também.
E essa pauta também esteve presente no plenário. Na sessão ordinária da quarta-feira, o deputado Júnior Cardoso, do PRD, usou a tribuna para defender a retirada compulsória de pessoas em situação de rua para encaminhamento a programas de capacitação profissional, reinserção social e assistência psicossocial.
O deputado é autor da proposta que tramita na Alesc para autorizar os municípios catarinenses a adotar esse tipo de medida conforme critérios técnicos e legais. O parlamentar explicou a importância da iniciativa.
Sabemos que não adianta fazer internação sem a promoção de uma mudança de vida. O que eu proponho no meu projeto? É que os prefeitos estejam autorizados a promover um momento de capacitação dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão numa situação de marginalidade, estão à margem do submundo da vida e da lei, e elas são recolhidas 2, 3 dias, e daqui a pouco elas estão no mesmo lugar de novo.
O projeto de lei 61 de 2025 determina que a abordagem prévia desses programas seja feita por equipe multidisciplinar composta por profissionais da assistência social, saúde e psicologia. O texto também exige a elaboração de relatório técnico individualizado para justificar a necessidade desse tipo de ação e para indicar alternativas de atendimento.
A matéria ainda obriga o repasse de informações para Ministério Público e Poder Judiciário sobre as atividades de abordagem e recolhimento de pessoas em situação de rua. A proposta protocolada na Alesc no mês passado será incluída na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. E também na quarta-feira, dia 12, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que trata da internação involuntária e humanizada de pessoas com transtornos mentais e dependência química em Santa Catarina.
A proposta cria um programa estadual com o objetivo de garantir a essas pessoas o direito a tratamento em ambiente terapêutico especializado. O texto também assegura aos pacientes o acesso a informações sobre a sua condição e o sigilo dos dados pessoais cadastrados.
De acordo com a proposição, a iniciativa contempla preferencialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, elenca critérios para que a internação ocorra de forma involuntária, prezando pelo atendimento integral e multidisciplinar.
A matéria, de autoria do deputado Ivan Nates, do PL, recebeu emendas propostas pelos deputados Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, e Maurício Peixer, do PL, relator do texto no colegiado. Parte das mudanças no projeto contemplam medidas previstas em outra proposição de teor semelhante de autoria do próprio Peixer.
Entre os itens incluídos está o reconhecimento de agentes de segurança pública como profissionais autorizados a solicitar a internação involuntária de caráter humanitário na falta de um parente de primeiro grau ou responsável legal. O deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, destaca a importância da iniciativa e explica a emenda que sugeriu na comissão.
Esse projeto de lei vem colaborar ou corroborar com as matérias que existem em nível nacional já que disciplinam essa matéria tão controvertida, mas necessária. Ninguém quer ser compulsoriamente internado, mas às vezes a situação exige que isso seja feito. Eu incluí a segurança pública dentro do projeto de lei porque frequentemente os policiais e os agentes de segurança pública é que resolvem os problemas que pedem para o profissional psiquiatra ou o profissional da área da saúde que proceda à internação involuntária.
O projeto 85 de 2022 agora segue para análise da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas do Parlamento.
E a Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira, dia 11, proposta que prevê a elaboração e implantação do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas, o PLIM, nas unidades educativas de todos os níveis e modalidades em Santa Catarina.
A matéria institui o plano como uma ação obrigatória de preparação para possíveis ameaças graves à vida que possam afetar a comunidade educativa, compreendendo alunos, professores, funcionários e demais envolvidos.
O prazo estabelecido para as unidades escolares elaborarem e implantarem seus planejamentos é de um ano após a transformação do projeto em lei. Caberá aos gestores das unidades educativas, em conjunto com as autoridades competentes na área da segurança, saúde e defesa civil, a elaboração e implementação do PLIM, seguindo as orientações dos órgãos estaduais e municipais responsáveis.
Um dos idealizadores da iniciativa é o ex-presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que ressaltou a importância da medida para a proteção das unidades de ensino.
Nós percebemos que esse projeto ele é importantíssimo, ao tempo em que nós fixamos, é somente um ano para que os nossos educadores consigam fazer as suas adequações, mas importantíssimos por quê? Porque ele prepara o ambiente escolar para determinadas situações, quer seja de segurança nas escolas através de invasões ou até mesmo o momento em que fortes chuvas ou vendavais ou outras intempéries possam também trazer desassossego para esse ambiente escolar. Então ele trata de várias questões, várias situações que são protocolos onde se prepara alunos, professores, direção da escola para agirem em determinadas situações. Então, este projeto ele é muito importantíssimo porque tem esta finalidade de deixar todo o ambiente escolar preparado para esses momentos de dificuldades.
O texto ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual em Santa Catarina.
O projeto, de autoria da mesa diretora, faz parte de um conjunto de 9 matérias elaboradas ao longo de 2023 pelo INTEGRA, o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. Vinculado à Alesc, o grupo é formado por representantes de diversos poderes, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Ele tem como objetivo debater políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina.
E vale lembrar que todo esse processo foi idealizado no Parlamento como uma resposta a um ataque ocorrido em abril de 2023 em uma escola de educação infantil em Blumenau, um atentado que deixou 4 crianças mortas.
E também na terça-feira, dia 11, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma série de projetos de autoria do governo catarinense. Um deles reajusta o subsídio dos servidores e dos militares das Secretarias de Estado da Segurança Pública e de Justiça e Reintegração Social, como policiais e bombeiros.
A proposta apresentada pelo Poder Executivo é de 21,5% de aumento. A atualização é dividida em três etapas: 7,5% a contar de 1º de maio deste ano, 7% a partir de 1º de dezembro de 2025 e 7% a contar de 1º de abril do ano que vem. De acordo com o texto, a correção dos vencimentos também valerá para servidores inativos e pensionistas. O relator da matéria foi o presidente da CCJ, o deputado Pepe Colasso, do Progressistas.
No mérito, revela-se oportuno o ajuste remuneratório aos profissionais que compõem as instituições da segurança pública, reconhecendo-se a importância e a relevância dos serviços que presta à sociedade.
O colegiado aprovou ainda outros três projetos do governo sobre assuntos como alterações na estrutura da Polícia Civil, mudança de parâmetros relacionados à celebração de convênios simplificados para transferências voluntárias aos municípios e também a incorporação da chamada hora plantão aos proventos de aposentadoria do servidor da área da saúde. Todas essas matérias agora dependem da análise da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc.
E a CCJ também aprovou o projeto de lei 334 de 2024, que cria o programa Santa Catarina Games e Entretenimento Digital. A iniciativa, de autoria do deputado Ivan Nattes, do PL, pretende transformar em lei um decreto existente desde 2009 para garantir segurança jurídica ao setor de jogos digitais. Na opinião do deputado Matheus Cadorim, do Novo, relator da matéria no colegiado, a proposta valoriza um segmento em crescimento no mundo todo e que oferece uma série de oportunidades no mercado de trabalho.
O universo dos games hoje no mundo, ele arrecada muito mais recursos do que o cinema, por exemplo. Nos Estados Unidos, o mercado dos games já ultrapassou Hollywood há muitos anos. E esse é um mercado que a gente precisa trazer para cá, para o Brasil também, especialmente Santa Catarina, que é um estado tecnológico e que tem toda a capacidade de desenvolvimento desses talentos aqui para a gente poder angariar cada vez mais recursos com os games. Aqui nós temos desenvolvimento de games, nós temos abertura de empresas para programação, nós temos treinamento para streamers. É um universo muito amplo que está aberto.
O programa SC Games tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do ramo no estado por meio da capacitação de profissionais, da divulgação dos produtos e serviços catarinenses e da criação de polos tecnológicos, incubadoras e espaços de inovação. Além disso, busca fortalecer a articulação entre órgãos públicos, organizações do terceiro setor e instituições de ensino e pesquisa. A proposta abrange jogos eletrônicos para consoles, dispositivos móveis, computadores, além de robótica desportiva, TV digital, internet e streaming.
De acordo com o texto, as ações do SC Games serão conduzidas por uma comissão gestora composta por servidores de secretarias e órgãos do governo estadual. E a próxima comissão da Alesc a analisar essa matéria é a de Finanças e Tributação.
E a Assembleia Legislativa passa a contar com uma nova frente parlamentar que busca o fortalecimento da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O intuito é reforçar a mobilização para esse evento global, que será realizado no mês de novembro, na cidade de Belém, no Pará. O encontro vai reunir líderes, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de enfrentamento às mudanças climáticas.
O objetivo da frente parlamentar instalada na Alesc na quarta-feira é ampliar o debate sobre como conciliar sustentabilidade ambiental e produção agropecuária por meio do envolvimento de diversos setores da sociedade. É o que destaca o coordenador do colegiado, o deputado Mauro de Nadal, do MDB.
A gente sabe que é uma discussão mundial, os olhos estão voltados ao meio ambiente, mas nós precisamos envolver Santa Catarina dentro desse processo de discussão, porque Santa Catarina é um estado diferenciado quando nós analisarmos todos os estados da nossa federação. Nós somos os precursores em termos de uma lei ambiental. Santa Catarina já fez o processo revisório já por duas oportunidades desta lei ambiental. E o nosso agricultor, ele já faz o seu tema de casa também, preservando o meio ambiente, mantendo as suas reservas legais dentro daquilo que determina a legislação. Então, o que é que a gente pretende fazer na COP30? É envolver toda a cadeia produtiva de Santa Catarina nesse processo de discussão e mostrarmos ao mundo de que Santa Catarina, embora um estado pequeno, preserva o meio ambiente ao mesmo tempo em que produz alimentos para o mundo.
O parlamentar ainda lembrou que os primeiros trabalhos de aproximação da Alesc com o evento ocorreram em janeiro deste ano, quando ainda, na condição de presidente do Legislativo Estadual, esteve em Belém para conversar com a então governadora em exercício do Pará, Hannah Gassan, que também atua como coordenadora da COP30 em seu estado, e com o presidente da Assembleia Legislativa Paraense, o deputado Chicão, do MDB.
O vice-coordenador da Frente Parlamentar é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesc, o deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL. Ele ressalta que essa edição da COP será marcada pela avaliação dos 10 anos do Acordo de Paris e que novas metas devem ser firmadas.
Entendendo que Santa Catarina tem setores industriais, setores de produção energética, setores que vivem e dependem necessariamente de um meio ambiente equilibrado, é necessário que esses setores também entrem de forma muito íntegra e muito presente e participativa na realização dos acordos, né? Então, acho que a gente tem aqui o setor agroindustrial, a gente tem o setor pesqueiro, a gente tem o setor de portos, a gente tem o setor de transportes, né? A gente precisa ter um plano estratégico de mudança de uso de matriz energética na frota catarinense. A gente precisa estabelecer critérios e metas de restauração de ecossistemas, porque tudo isso vai trazer muito mais produtividade, muito mais equilíbrio para a produção catarinense. Se a gente não avança nisso, os eventos climáticos extremos oriundos da não realização de acordos, eles vão trazer consequências trágicas e, principalmente, prejuízos para o setor.
A proposta é que as próximas reuniões do grupo contem com a participação de representantes de entidades ligadas aos setores da indústria, do comércio e das cooperativas de Santa Catarina, além de organizações que atuam pela preservação ambiental.
E também fazem parte da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 os deputados estaduais Fernando Krellen, do MDB, Padre Pedro Baldiceira, do PT, Fabiano da Luz, do PT, Maurício Scudillarc, do PL, Rodrigo Minuto, do PDT, Antídio Lunelli, do MDB, Thiago Zilli, do MDB, Vonney Weber, do MDB, Neudi Sareta, do PT, Sérgio Mota, do Republicanos, Mário Mota, do PSD e Ivan Atz, do PL.
E na quarta-feira, dia 12, foi realizada uma nova etapa do ciclo de reuniões promovido pela presidência da Assembleia Legislativa com as 6 bancadas regionais do Parlamento. Na ocasião, o chefe do Poder Legislativo Estadual, deputado Júlio Garcia, do PSD, recebeu os parlamentares que representam a região Sul, grupo do qual também faz parte. A proposta é que as bancadas definam as prioridades na defesa das demandas da população de cada região catarinense.
Segundo o presidente da Alesc, o objetivo é fortalecer a atuação desses colegiados, incluindo as reivindicações na pauta de debates do parlamento.
Eu acho que as bancadas regionais são um instrumento extraordinário de trabalho para a Assembleia Legislativa, uma ferramenta que aproxima a Assembleia da sociedade, e é assim que nós vamos trabalhar nesse biênio.
O coordenador da bancada do Sul, o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, elenca demandas de infraestrutura consideradas necessárias para o desenvolvimento da região.
Aqui eu exemplifico a redragagem do Rio Tubarão, né, que a bancada já aportou recursos para o projeto dessa obra na área portuária de Laguna. É a questão da celeridade da obra da SC-108, que é o novo anel viário de Criciúma, a continuidade da segunda parte da ligação entre Sara e Criciúma, né, a revitalização da SC-370, que liga até Braço Norte. Então, são muitas obras que a bancada regional já está levantando essa bandeira, defendendo perante o governo do estado para que se tenha celeridade, e que isso são instrumentos importantes para o desenvolvimento sul-catarinense, como também o fortalecimento do nosso porto e agora todo esse processo de concessão do aeroporto de Jaguaruna também, que a gente está acompanhando de perto.
Também fazem parte da bancada do Sul os deputados Gessé Lopes, do PL, José Milton Schaeffer, do PP, Rodrigo Minotto, do PDT, Thiago Zilli, do MDB e Vonney Weber, do MDB.
O ciclo de reuniões proposto pela presidência da Alesc foi iniciado pela bancada do Oeste em fevereiro. Os próximos encontros serão com os representantes do Vale do Itajaí, da Grande Florianópolis, da Serra e do Norte.
As bancadas regionais foram oficializadas por lei complementar em 2023. Os grupos reúnem parlamentares de diferentes partidos para debater as necessidades de suas regiões, encaminhando a viabilização de obras e ações junto ao Estado e à União, e também destinando recursos por meio de emendas ao orçamento de Santa Catarina.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 214 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, gerente da Rádio Alesc, com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com a colaboração de Giovana Alencar, Colombo de Souza, Júlia Rabelo e Maria Clara Santos. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá!